Eu quero saber. Você perguntou e o Amazônia Brasileira responde.
Muito bem, 8 horas e 37 minutos. Nós vamos conversar com a coordenadora do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, Biodiversidade e Uso da Terra na Amazônia, Ima Vieira. Ela vai falar que, sobre desmatamento, sobre tecnologias que precisam ser empregadas, né, para ajudar na preservação da floresta. Eu acho que é isso, né? Ela que vai explicar para a gente. Ima Vieira, muito bom dia!
Bom dia!
Tudo bom com você, Ima?
Sim, tudo bem.
Prazer ter você aqui conosco. E foi feito um estudo para preservar melhor a Amazônia. Não é só deixar a floresta em pé. Como é que foi feito esse estudo? Conta para nós aí. De que nós vamos falar mesmo?
O estudo foi feito para avaliar o efeito das perturbações antropogênicas na biodiversidade. Né? Até o momento a gente vinha estudando e há vários estudos, não somente os nossos, sobre o papel do desmatamento da floresta amazônica e o efeito dela na biodiversidade da Amazônia. Nesse caso, desse estudo que foi publicado na revista Nature nessa semana, avaliou o efeito de outras perturbações humanas em áreas que já foram desmatadas e que deixaram algumas áreas de florestas remanescentes em pé. Então, o que nós avaliamos foi a qualidade dessa floresta que fica em pé. Né? Então, a gente acha, por exemplo, as pessoas, e mesmo nós pesquisadores, achávamos que remanescentes florestais que ficavam nessas áreas agrícolas, nessas paisagens agrícolas, que tivessem uma boa qualidade com relação à biodiversidade. E nós avaliamos, então, o efeito de perturbações como fogo, perturbações como a intensificação da atividade madeireira, a extração de madeira predatória. Uhum. E nós avaliamos que a perda de biodiversidade associadas a essas perturbações na floresta fica em pé depois do desmatamento, uma área desmatada, outra área fica remanescente florestais. A perda é muito alta, ela é equivalente. Por exemplo, no estado do Pará, onde nós avaliamos essa perda, é equivalente a um desmatamento de uma área de 140 mil quilômetros quadrados. Quer dizer, nós temos uma perda de biodiversidade, e aí nós estamos falando de plantas, de aves e de besouros, que foram os grupos que nós estudamos.
Perturbações antropogênicas, então o ser humano botando fogo na floresta, botando fogo,
exatamente,
retirando madeira, é isso, né?
Exatamente, essa questão do fogo, dos incêndios florestais é muito grave. Com as mudanças climáticas, né, ficando com menos umidade, tudo, a capacidade de pegar fogo da floresta é maior. Uhum. Então, aos agricultores que estão nos ouvindo, aos produtores, a gente apela para que tenham muito cuidado, né? Retirar o fogo do sistema de produção de uma hora para outra é muito difícil.
Uhum.
Né? O fogo, ele, por exemplo, o pessoal que faz roça precisa do fogo.
Isso.
Mas
o pessoal
que
cria gado, que cria gado também, assim, em pastagens nativas.
Limpeza de pastagem,
exato.
Limpeza de pasto.
Porque o broto, diz que o gado gosta muito do broto, então isso é muito cultural. E que tecnologias que poderão ser empregadas para que vá se evitando essas queimadas aí nas pastagens brasileiras?
Olha, o que os pesquisadores vêm fazendo é intensificando as suas áreas de produção. Então intensifica com gramíneas melhores nos pastos, fazendo manejo da pastagem, botando gado um pouco num lugar, depois passa para o outro, faz
rotatividade,
né? No caso da roça, existem alguns estudos, inclusive experiências na Transamazônica, que mostram que se você colocar leguminosas, você pode fazer a roça sem queimar, as leguminosas sendo aquelas plantas que conferem nutrientes, né? Uhum. Principalmente nitrogênio para as roças, uhum. que é o projeto Roça Sem Queima na Transamazônica. Uhum. Então, tem algumas atividades, sistemas agroflorestais, que é mais de longa duração.
Essas foram as descobertas, nesses estudos todos que vocês fizeram, essas são algumas das descobertas que vocês fizeram, quais foram as mais importantes?
O nosso projeto, ele tem como finalidade avaliar esses impactos, né? Então, entender como que a floresta amazônica responde às atividades antropogênicas, antrópicas, ou seja, feitas pelo homem. Uhum. Então, uma das mais importantes contribuições desse INCT, que é um projeto financiado pelo CNPq, coordenado por mim, sou do Museu Paraense Emílio Guelde, em Belém, uhum. mas que participam dele vários pesquisadores, inclusive de outros países. Um dos principais resultados é esse que eu falei agora, sobre a perda de biodiversidade associada a essas atividades antrópicas, como a extração de madeira, o fogo, etc. Mas a gente estuda também e avalia o impacto e tanto na biodiversidade como na paisagem e os impactos sociais do avanço do dendê na Amazônia. A gente tem estudado, tem uma série de alunos de doutorado do programa de pós-graduação em ciências ambientais, do qual eu faço parte, ligado à Universidade do Pará, Federal do Pará, ao Museu Guelde Embrapa. Nessa pós-graduação, a gente tem uma linha de pesquisa que avalia esse impacto da expansão do dendê no estado do Pará. Uhum. Né? Então, ali a gente também tem essa preocupação de que o dendê seja plantado, tenha sua expansão em áreas de pasto sujo, né? E não de áreas de capoeira ou de florestas secundárias que tenham valor para conservação, evitando, assim, então, mais perda de biodiversidade nessa nova onda de produção que é o do dendê. Então, que é importante é que essas discussões, todos esses resultados, possam subsidiar políticas públicas para a ordenação territorial da Amazônia, onde se pode plantar, o que pode plantar, qual a importância dos remanescentes florestais para a conservação da paisagem, qual a importância das capoeiras ou das florestas secundárias, né? Também para a conservação da biodiversidade nessas áreas já antrópicas e alteradas da Amazônia. Tem uma série de questões aí, a partir dos nossos resultados de pesquisa, que auxiliam ou podem auxiliar nas políticas públicas para a região.
Uhum. Quem é que está coordenando esse trabalho, Irma?
A coordenação do INCT é minha. Uhum. Eu sou pesquisadora do Museu Guelde, já fui diretora do Instituto na gestão de 2005-2009. Uhum. E hoje coordeno esse grande projeto que termina esse ano. Um outro projeto deve iniciar o ano que vem. E será coordenado por outro pesquisador do Museu Guelde, doutor Alexandre Aleixo. Uhum. Mas esse que está terminando, de biodiversidade e uso da terra na Amazônia, a coordenação é minha. Mas associado ao INCT, tem outros projetos da Embrapa, de pesquisadores de Lancaster University, do Stockholm Instituto de Meio Ambiente, que colaboram conosco, né? O doutor Joss Barlow, o doutor Toby Gardner, o doutor Alexis, a doutora Joyce Ferreira da Embrapa, que fazem parte desse estudo que foi publicado agora na Nature. Uhum. E tem outros pesquisadores do Museu Guelde que estudam outras questões, né? Tem uma pesquisadora, Cláudia Lopes, que estuda e colabora com os índios Caapó, uhum. No leste do Pará, no que a gente chama de laboratórios de práticas sustentáveis em terras indígenas. Uhum. Então, tem uma série de outros pesquisadores nesse projeto. É um projeto grande, envolve alunos de pós-graduação.
Tá certo. A senhora, como estudiosa, uma mulher preparada, que sabe muito sobre a Amazônia, lá do Museu Emílio Guelde, se colocar o olho, o que é mais grave em termos de ameaças à floresta? O que é mais grave hoje na Amazônia?
Até hoje, até antes da publicação desse artigo, eu achava que era o desmatamento. O mais grave é você desmatar, alterar totalmente uma cobertura florestal e transformá-la num ambiente mais simples, com menos diversidade, com menos biomassa, que é a agricultura. Embora saiba que a gente precisa produzir alimento, a gente tem que fazer isso com muito cuidado. Então, o desmatamento, da forma como vinha acontecendo na Amazônia, me parecia a questão mais grave na Amazônia. Hoje, eu vejo que o desmatamento e a degradação das florestas estão no mesmo nível de ameaça. Né? Então, quando a gente passa a estudar esses outros efeitos, né, como a extração de madeira e o fogo, a gente percebe que a degradação da floresta ela tem que ter a mesma atenção em termos de políticas públicas como o desmatamento tem. O desmatamento tem programas de monitoramento feitos pelo INPE, que é o PRODES, todo ano sabe quanto que foi desmatado da Amazônia, mas a gente não sabe ainda com precisão, monitorado com consistência a questão da degradação, né? Então, como nossos estudos mostraram que a magnitude da perda de biodiversidade é tão da degradação é tão grande quanto o desmatamento, eu passo a achar, então, que essas duas questões, né, desmatamento e degradação da floresta, em pé, são importantes e são as principais ameaças à biodiversidade da Amazônia.
A senhora que está sempre muito envolvida com esse tema, antigamente, há muitos anos atrás, eu acho que a senhora ainda é bem jovem, mas houve um incentivo governamental para povoar a Amazônia e, logicamente, povoar tinha que desmatar. Quando é que houve essa mudança de posicionamento? Quando é que os governos brasileiros viram que o desmatamento era ruim para o clima, para as pessoas, para todos nós?
Ainda na década de 80, quando se viu, final da década de 80, em 88, o INPE passou a monitorar o desmatamento. O desmatamento começa na Amazônia na década de 60, 70, nas florestas de terra firme da Amazônia, né? Nas florestas de várzea, o desmatamento é menor, né? E acontecia muito esporadicamente. Agora, nas florestas de terra firme, você tinha uma ameaça maior, já era o início do desmatamento, que aconteceu em 60, 70. Em 1988, o governo brasileiro investe no sistema de monitoramento da floresta, né? O sistema de monitoramento do desmatamento, que é o PRODES do INPE, que funciona até hoje, foi aperfeiçoado ao longo dos anos. Então, a partir daí, ele começa a perceber que o desmatamento estava em taxas muito altas. Em 1995, logo após a Eco 92, né, que foi uma grande reunião feita no Brasil, que discutiu a questão ambiental, mundial, ele atinge uma taxa muito alta. Começa, então, a acender aquela luzinha vermelha no governo brasileiro de que tinha algo errado. E depois, logo depois, um ano depois, 2004, quase um ano depois, ele atinge a sua taxa mais alta, que foi de 27 mil quilômetros quadrados de desmatamento no ano. Então, a partir desse monitoramento, dessas discussões, o governo brasileiro começa, então, a discutir, acho que em 2000, 2002, um programa de combate ao desmatamento.
E o Brasil conseguiu, e com o trabalho de vocês, o Brasil conseguiu reduzir o desmatamento? Que se conseguiu?
Exatamente.
Conseguiu. Hoje está em torno. Era
5 mil quilômetros quadrados ano, mais ou menos. Né? Houve um ligeiro aumento de 2014 para 2015, mas aí está na faixa de 5 mil. Então, ele diminuiu bastante, 60%, 70%. Houve diminuição graças a uma série de medidas do governo brasileiro, alguma conscientização também dos produtores, mas acho que houve também muita pressão, né? O comando, o controle funcionou bem, mas aí vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Já houve essa tendência de aumentar de um ano para o outro. Agora, com relação à degradação florestal, não tem nada. Então, quando a gente diz degradação florestal, a gente quer dizer que dessas florestas que estão em pé, que não foram desmatadas, né? Numa paisagem agrícola, você tem muitas espaços que são, inclusive, as unidades de conservação, as áreas protegidas, terras indígenas, unidades de conservação,
como é que elas estão
funcionando? A qualidade da floresta pode não ser muito boa como a gente achava que era, né?
Como é que estão as unidades de conservação? Têm sido bem administradas? As pessoas têm respeitado? Como é que estão?
Em geral, elas contêm, vários estudos já mostraram isso, contêm o desmatamento e tem uma importância muito grande para essa contenção de desmatamento. Há um certo respeito, digamos assim, pelos dos produtores e tudo, de não avançar nessas áreas que são protegidas. Uhum. Mas, nos últimos anos, a gente tem notado também que há desmatamento nessas áreas, né? Embora ela tenha essa importância para a contenção, há desmatamento. E esse desmatamento, ele às vezes não é feito pelas populações que moram e que vivem e que dependem dessas unidades de conservação, principalmente as de uso sustentável. É feito por outros atores, né? Madeireiros, grileiros, que avançam sobre essas áreas. Então, esse controle é muito difícil na Amazônia, mas a gente espera que isso avance.
Tá certo. E o senhor acha que está faltando o quê? Já nós conseguimos reduzir o desmatamento muito, muito significativamente. Hoje, o que mais precisa hoje? Está faltando o quê?
Eu acho que é preciso... A professora Berta Becker, uma grande geógrafa que faleceu em 2013, ela dizia sempre que precisava valorizar a floresta em pé, né? Dar um valor econômico a essa floresta em pé. Fazer estudos de uso da biodiversidade, de a cadeia produtiva dos produtos. A gente, nos últimos anos, tem domesticado muito poucas plantas. Se você olhar a sua mesa hoje de almoço, você vai ver e vai perceber que você tem ali naquela mesa não mais do que 20 espécies de planta que a gente consome no dia a dia e que foram domesticadas há muitos anos, milhares de anos atrás até.
Perfeito.
Então, ultimamente, a gente tem domesticado pouco. O açaí é uma planta que está sendo usada mundialmente, né?
Que
a gente encontra na Rússia, nos Estados Unidos. Eles tomam açaí de qualquer jeito, mas, de qualquer maneira, a gente encontra essa planta, digamos assim, na mesa do povo, da população mundial hoje. Mas isso está sendo muito pouco feito, né? Então, eu acho que precisa, assim, mais estudos sobre essas plantas que podem ser domesticadas, uso da biodiversidade, cadeias produtivas, tecnologias aplicadas à produção dessas espécies. Eu acho que falta mais isso. Agora, isso só pode ser feito se você tem um sistema nacional de ciência e tecnologia forte, se você tem pesquisadores na Amazônia, no caso da Amazônia, pesquisadores nos institutos da Amazônia. Então, o que a gente vem percebendo é que, embora tenha havido aumento de doutores nos últimos anos, um aumento grande no Brasil, na Amazônia esse aumento ainda é pequeno. Nós estamos muito longe ainda de conseguir um grupo grande de doutores na Amazônia para dar conta dessa região, da biodiversidade, das tecnologias. É difícil. Quando eu entrei no Museu Guel de 1988, nós éramos 24 botânicos. Hoje nós somos 11. Alguns morreram, se aposentaram. Então,
tem diminuído, então?
Tem diminuído. A gente tem cursos de mestrado no Museu Guel, o INPA, em Manaus, tem o curso de mestrado e doutorado em botânica, mas não está havendo a contratação para as instituições da Amazônia não vem vindo na mesma proporção do que nós vimos perdendo de botânicos, né? Então,
Perfeito. Eu
acho que é preciso assim, ter um olhar especial para a Amazônia com relação à ciência e tecnologia.
Nós já estamos chegando ao finalzinho, tem um Nacional em Forma. Eu queria muito agradecer a senhora, a doutora Ima Vieira, desejar sucesso para a senhora. E como conselheira aqui do Conselho Curador, né, como participante aqui do Conselho, venha nos visitar e venha dar uma aula para a gente aqui no programa Amazônia Brasileira. A senhora que sabe tudo de Amazônia, viu? Boa viagem para a senhora aí para São Paulo.
Muito obrigada. Muito obrigada, foi um prazer falar com vocês.
Obrigada, senhora professora. Obrigado.
Logo.